está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Olá, ouvinte Ecos da Liberdade. Quero saudá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento em que estamos unidos em espírito para poder aprender mais da palavra de Deus, poder estar buscando cada vez mais essa transformação de consciência, buscando o conhecimento que nos ajuda a viver de uma maneira plena como filhos de Deus. O texto bíblico base para a mensagem de hoje é de Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. Livro de Tiago, capítulo 4, 13 a 17. O texto diz assim: Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Este é um texto bem conhecido no meio cristão e nós queremos meditar algumas coisas sobre os fatores da nossa vida. Fatores que nos levam a tomar decisões, fatores que nos levam a fazer ou deixar de fazer coisas e o que esse texto tem a ver com isto.
Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim.
Fatores da vida. Todos nós que vivemos estamos propensos a mudanças drásticas em nossos planos, em nossa rotina, em tudo aquilo que nós fazemos. Nossos planos são mudados através de um acidente, através de doenças, através de qualquer outra coisa que acontece. E em todo este processo, nós percebemos muito facilmente que a vida é passageira, que a vida é frágil. De fato, nós não sabemos o que será do dia de amanhã, quantas horas, quantos minutos vamos viver. Há muita incerteza, há muitas surpresas, muitos fatores que influenciam na nossa vida. Na matemática, por exemplo, qualquer número que é submetido a uma operação de multiplicação é chamado de um fator. Então, por exemplo, 3 vezes 3 vezes 5 vezes 4 são fatores, cada numeral é um fator que irá influenciar no resultado final desta conta. Na nossa vida não é diferente. Ter nascido aqui em Marechal Cândido Rondon ou ter nascido em Salvador, na Bahia, faz com que a minha forma de pensar e viver a vida seja diferente. O fator de eu estar crescendo numa família com pai e mãe e um ou dois irmãos é diferente de alguém que nasce em uma família de pais separados ou de uma mãe viúva ou sendo filho único. Você, ouvinte, já parou alguma vez para pensar quais são os fatores que têm influenciado a sua história? Quais foram os acontecimentos que fizeram de você ser você? Todos estes fatores moldam o nosso caráter, moldam o nosso ser, influenciam de maneira direta ou indireta em nossas decisões e naquilo que nós investimos a nossa vida e nossos recursos. Dos fatores em que nós normalmente levamos em conta ao tomar nossas decisões, ao viver, existem alguns particulares em que dependem totalmente de nós. E quero citar alguns deles brevemente. O primeiro deles é o ego, o nosso eu. Nosso ego sempre tem um lugar principal nas decisões que nós tomamos. Em quase tudo que fazemos, buscamos satisfazer sempre mais e mais os nossos desejos. Colocar a nós mesmos como centro das coisas é um dos fatores que influenciam no resultado da nossa vida. Um outro fator muito importante que levamos sempre em conta são as pessoas que fazem parte da nossa família, procurando o bem-estar deles, mesmo que às vezes através de uma prerrogativa errada, queremos muitas vezes dar dinheiro, deixar bens e heranças para eles, sendo que a melhor herança que poderíamos ter dado seria carinho, afeto, tempo e atenção. Outro fator são nossos bens e riquezas. Queremos sempre ter mais e mais, influenciados pelo nosso ego. Grande parte das decisões que tomamos em nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, são em preocupação com nossos bens e riquezas. Um outro fator que temos levado muito em conta em nossa vida é o nosso conforto e lazer. Gastamos muito dinheiro, muito tempo, buscando coisas que nos tragam mais conforto de vida e, ao mesmo tempo, também entretenimento. Você, ouvinte, já parou para pensar quanto tempo você gasta assistindo televisão com programas que somente lhe deixam entretido? E um outro fator em que nós manipulamos em nossa vida é o poder e a vanglória da autossuficiência. A procura por poder é uma das coisas que influenciam o nosso coração, influenciam a nossa mente, seja do político ou empresário mais obsessivo, até o marido que chega em casa bêbado e bate na sua mulher, e até mesmo na educação dos nossos filhos, nós tentamos sempre mostrar que nós mandamos, e nisso procuramos a nossa glória. Queremos exibir os nossos sucessos, as nossas conquistas, mostrar para as outras pessoas o quão bom, o quão grande nós fomos. Nos gabamos do nosso poder aquisitivo, dos nossos talentos naturais, e até mesmo a aparente humildade de um cristão, muitas vezes, que vive dizendo que tudo é para a glória do Senhor, na verdade ele está por trás, muitas vezes, se gabando da sua humildade e se gaba da sua espiritualidade, querendo mostrar-se um crente melhor do que os outros. Estes todos fatores que mencionei, ou alguns deles, são fatores internos que estão em nós, que dependem de nós. Eles estão instaurados em nosso coração através do pecado. Mas existem também outros fatores que são fatores externos, em que nós não podemos manipular, fatores em que não estão em nossas mãos e que simplesmente muitas vezes acontecem. Um deles é a nossa saúde. Ninguém espera ficar doente ou planeja isso. É claro que podemos desenvolver um estilo de vida saudável, mas quando uma doença vem, quando algo acontece, este é um fator decisivo na maneira como nós pensamos, como nós tomamos decisões, como nós investimos os nossos recursos. E é no momento da doença, no momento em que nossa saúde é atingida, é quando nos damos conta do quão frágeis somos. Outro fator que é externo e que nós não podemos controlar são as dinâmicas da natureza, os chamados sinistros. Nós aqui em Marechal Cândido Rondon, no ano de 2015, passamos por uma experiência avassaladora. Um tornado atingiu a nossa cidade, deixando um rastro de destruição em muitos bairros. Muitas famílias perderam tudo o que tinham. Outros perderam parcialmente aquilo que possuíam e tiveram que reconstruir. Talvez aquele dinheirinho que estava guardado para as férias, para comprar um carro novo, para gastar em alguma coisa, teve que ser investido na recuperação da casa e de imóveis. Uma enxurrada de lama, tsunamis, enchentes, um calor extremo que nos obriga a fazer racionamento de águas, pragas nas plantações, são coisas que nós não temos o controle e que aparecem de repente. E dependendo da intensidade, pode mudar completamente o nosso estilo de vida e a maneira como nós gastamos os nossos recursos. Outro fator que influencia grandemente nossa vida são os outros, as outras pessoas. Vivemos com outras pessoas que também têm o direito de ir e vir. E o problema é quando essas pessoas abusam da sua liberdade. É por isso que existem acidentes de trânsito, pessoas bêbadas, brigas, assassinatos. Quanto outras pessoas influenciam a minha vida, a minha tomada de decisão, o quanto eu influencio na vida dos outros e como a ação das outras pessoas podem se tornar uma surpresa, um fator externo em que eu não posso controlar na minha vida. Mas existe um fator a mais, que podemos chamar de ponto crítico, fator crítico, que a grande maioria das pessoas esquece de levar em conta na equação da sua vida. Nos esquecemos do fator Deus, de levar Deus e a vontade de Deus em conta ao fazer os nossos planos. Nós fazemos os nossos planos somente em nós mesmos, pensando em nós, na nossa ganância, na nossa família. Nós nos esquecemos que nossas vidas estão nas mãos de Deus. Geralmente nos lembramos de Deus somente quando o bicho pega, quando as coisas dão errado, não dão como nós planejamos. Então paramos para olhar para Deus. E ainda assim, quando olhamos para Deus nessas situações difíceis, pensamos que levar Deus em conta é ir assistir algum culto e dar alguma pequena oferta para a igreja, para assim então acalmar o Deus lá em cima que está trazendo problemas para a nossa vida. Só que não é isto que o texto bíblico de Tiago, que nós lemos antes, quer dizer em levar Deus em conta. Existem pessoas que fazem seus planos de fazer negócios, de ir para uma cidade e ficar rico. Ele diz: o que é a vida? Vocês são como neblina, porque vocês dizem que vão para uma cidade fazer isso ou aquilo? Vocês devem pensar e dizer primeiramente: se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. E ao ler esta passagem incompleta, de maneira superficial, nós podemos ter a ideia de que Deus é o tipo carrasco, aquele fator estraga a festa, aquele fator que vem para destruir os nossos planos. Nós lemos este texto de uma maneira mais ou menos assim: faça seus planos, mas lembre-se de que Deus sempre pode mandar um tornado, uma doença ou alguma coisa ruim para mudar a sua vida. Por isso, lembre-se de Deus. Só que nós nos esquecemos que a vontade de Deus não é destruir nossas vidas, mas sim nos fazer viver a sua vontade no meio de qualquer situação, seja esta situação boa ou ruim. Devemos sempre levar em conta o fator Deus, o fator vontade de Deus, seus mandamentos, seus ensinamentos ao tomar nossas decisões, ao planejarmos a nossa vida. O versículo 17 funciona como uma chave para nós entendermos o que Tiago quer dizer nos versículos anteriores. Ele diz: Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aqui nós notamos que Tiago não está se referindo somente a incertezas, empecilhos do amanhã, às surpresas, mas ele está se referindo quanto ao fazermos nossos planos observando os mandamentos divinos. Fazer o bem. Deus está sendo um fator quando nós planejamos, quando nós vivemos. Estamos levando em conta o ser como Cristo, querer imitar a Cristo ao comprar, vender, trabalhar, ajudar, ao nos relacionar com o mundo. Faz parte do nosso planejamento financeiro ter alguma reserva para ajudar o próximo. Faz parte do nosso planejamento contar que pode aparecer alguém em nossa frente precisando de ajuda, precisando do nosso tempo, e termos como deixar nossas coisas de lado para ajudar então essa pessoa. Faz parte dos nossos planos fazer o bem para o nosso inimigo. Faz parte dos nossos planos buscar perdoar as pessoas. Faz parte dos nossos planos deixarmos o nosso egocentrismo de lado e olhar para os outros. Faz parte dos meus planos não mentir. Faz parte dos meus planos ser honesto. Faz parte dos meus planos ser fiel ao meu cônjuge, custe o que custar. Faz parte dos meus planos seguir a vontade de Deus. Estou levando o fator Deus em conta. Não é errado nós fazermos planos para o futuro. Nós devemos imaginar para onde vamos viver, o que negócios vamos fazer. No entanto, não podemos fazer planos ignorando a vontade de Deus, fazendo nós mesmos as nossas regras de vida. Este é o grande problema que nós enfrentamos. É por isso que temos grandes decepções na nossa vida. Quando falamos sobre incluir Deus em nossos planos, falamos sobre incluir o próximo também, porque é isso que a vida de Cristo nos ensina. Ele, quando ele pôde salvar-se a si mesmo, não o fez para salvar a nós. Devemos incluir Deus e o próximo em nossa equação da vida. Fazer o bem hoje, pois se sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, isto é pecado. Como estamos vivendo? Devemos viver com a consciência que amanhã nossa realidade pode mudar. Tudo aquilo pelo que lutamos e brigamos hoje pode não ter valor nenhum no amanhã. E assim devemos ter coragem para viver conscientemente na presença e na vontade de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar em nossos planos. Colocar o próximo em nossos planos. Colocar nossos tesouros no cofre dos céus. A minha oração é que a vontade de Deus venha a ser um fator importante em nossa vida. Amém. Que Deus nos ajude e abençoe a cada um de nós.
Tudo a ti, Jesus, consagro tudo, tudo deixarei resoluto, mas submisso sempre a ti. Eu seguirei, tudo deixarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito. Ti, Jesus, consagro, pois eu sinto seu amor transformar a minha vida e meu coração.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.